Sejam bem-vindos e bem-vindas a Game Lore. Eu sou o P3 e nesse episódio eu vou dar 5 recomendações de jogos não tão conhecidos que saem bem baratinho em qualquer promoção no Steam, como a que tá rolando agora e vai até quinta-feira, dia 9 de julho. Bom, então sem mais demoras, vamos ao primeiro jogo da lista. É o Teleglitch Daimor Edition. Em Teleglitch, você é o único sobrevivente numa estação de pesquisas interplanetária que trabalhava com reanimação de tecidos necróticos. Com todos mortos e agora reativados como combatentes pela inteligência artificial do local, cabe a você coletar armas, munição e outros recursos para poder escapar desse pesadelo com vida. Caso você falhe e morra, não vai ter segunda chance e vai caber ao jogador começar de novo, agora com um pouco mais de informação, pelo menos, sobre como os monstros se comportam e como os determinados itens podem ser combinados. Informação que vai ficando salva no glossário interno do próprio game. Beleza, agora vamos falar do visual e da ambientação do jogo. Ele é visto por cima, tá? E ele tem gráficos retrô pixelados em 3D. Não é muito bonito, mas funciona bem, principalmente para ambientação, em que menos pode ser mais. Não dá pra ver perfeitamente cada detalhe dos inimigos e monstros, mas eu acho que o jogo acaba alcançando um certo grau de suspense exatamente por isso, né? Você acaba meio que completando um pouco com a sua imaginação. E isso funciona bem com os elementos de sobrevivência do jogo, como consumo de munição ou manejar os recursos que lhe são dados. Outra coisa que é legal é que se passando no espaço com esse clima meio terror e monstros, né? O Teleglitch lembra bastante os primórdios da série Doom e do Dead Space, mostrando que esse tipo de universo, pelo menos na minha opinião, não é tão utilizado quanto poderia ser. Já que na série Doom, por exemplo, ela acabou indo mais pro lado de ação e fugindo um pouco das origens de suspense e terror, né? E o que me agrada bastante nesse jogo? Pra começar, é um jogo difícil, mas em nenhum momento eu também achei ele injusto. E essa é uma linha tênue que nem todo jogo consegue trilhar muito bem. A dificuldade não tá só em executar bem as lutas, mas também em como gerenciar e economizar recursos ao longo da partida da melhor maneira possível pra você não ficar sem munição no fim, por exemplo. Então, você vai ter que usar as armas certas pra cada situação. Você vai ter que combinar os itens corretos para poder tirar o máximo proveito deles. No fim, fica a conclusão que esse jogo tem um apelo meio Dark Souls, Sekiro, assim, de você levar suas mortes como uma ofensa pessoal e querer provar para si mesmo que você vai conseguir zerar ele. E isso faz você querer tentar de novo e começar uma nova partida para tentar chegar cada vez mais longe. Por outro lado, eu entendo também que esse tipo de característica não é atraente para todo mundo, principalmente para quem não está procurando um jogo ultra desafiador. Agora, se esse tipo de apelo funciona para você, o Teleglitch pode te oferecer dezenas de horas no jogo com um preço super em conta de R$5 quando está em qualquer promoção no Steam. E agora, o próximo jogo que a gente vai falar aqui é o Invisible Ink com a sua expansão Contingency Pack. Bom, nesse jogo de estratégia e furtividade por turnos, é de certa forma similar à série XCOM ou até o recente Mario + Rabbids Kingdom Battle, o jogador controla um time de agentes especiais e vai se infiltrar em perigosas megacorporações futuristas. Então, em cada missão, você pode tanto completar os objetivos principais, quanto completar alguns objetivos extras para poder desbloquear novos agentes e até equipamentos para melhorar cada vez mais o seu time. Todo turno do jogo tem que ser muito bem planejado, porque perder uma missão ou um agente em campo pode implicar em duras consequências no processo da sua campanha inteira e na chance geral de sucesso de completar o game. Então vamos falar um pouco do visual e ambientação do jogo. O visual do Invisible Ink me agradou bastante quando eu joguei. Ele chega a lembrar uma versão melhorada de algumas séries animadas americanas que eu assistia, tipo o famoso Batman The Animated Series ou o X-Men Evolution. O jogo também tem diversas cenas totalmente animadas com atuação de voz e mostra um bom esforço da Clay de dar uma estética bem trabalhada ao Invisible Ink. Isso aliado à interface e até à visão do jogo, que é aquela visão isométrica meio de cima, né, que você vai controlar os seus agentes em cada missão, faz a ambientação futurista ficar bem crível e coesa. E beleza, o que me agrada no jogo e por que que eu tô dando a dica, né, do Invisible Ink? Então, pra começar, ele aplica muito bem a fórmula do XCOM pro gênero de furtividade, seja tanto na parte das missões ou entre elas, direcionando a evolução dos seus agentes ou até tomando decisões de qual deve ser seu próximo passo no contexto geral do jogo. De uma maneira macro, a campanha inteira vai ser como se fosse uma grande preparação para a missão final, que a partir de um certo ponto no jogo vai ser ativada, você querendo ou não. E isso acaba criando um senso de urgência bem grande, porque você quer estar preparado para essa última missão, e me pôs em diversas vezes em posições que eu acabei tomando até riscos maiores do que eu gostaria para poder ter algum tipo de recompensa que poderia me compensar lá no futuro a longo prazo. Outra coisa também que é relevante mencionar é que 100% das vezes que algo de ruim aconteceu nas minhas partidas, eu fiquei com a sensação que a culpa era totalmente minha. E havia alguma maneira de eu ter me preparado melhor para aquela circunstância ou tomado alguma outra decisão que evitasse aquele risco. Diferente um pouco até do XCOM, que às vezes você vai dar um tiro de 95% de chance de acerto e erra, e isso pode de repente fazer você acabar perdendo um agente. E agora dando um veredito, para quem é amante de tática e estratégia, o Invisible Ink é um prato cheio. Eu sou uma dessas pessoas, né? Óbvio, tá aqui nas minhas dicas. E ele recentemente saiu para Switch e tá disponível em diversas outras plataformas também. Mas a minha recomendação é comprar para PC, porque o jogo, junto com a expansão dele, sai por volta de R$11 em qualquer promoção da Steam. Então é um preço que vai ser geralmente muito mais em conta do que em qualquer outro lugar que você for comprar. Indo para o próximo jogo da lista, a gente tem o Crypt of the Necrodancer, cuja proposta é mesclar roguelike com jogo rítmico. Bom, como assim, né? Então vamos lá. Da parte roguelike, a gente tem aquela experiência básica de exploração de masmorra. Então, vai numa masmorra, vai descendo para níveis cada vez mais profundos, vai adquirir itens para ficar cada vez mais fortes e vai tentar usar esses itens para passar dos desafios que vão ser jogados no seu caminho. A cada nova tentativa de progredir mais nessa masmorra, você vai conseguir alguns recursos que vão poder ser gastos no lobby pré-jogo. Isso vai poder te dar upgrades permanentes para as próximas empreitadas, desbloquear segredos ou até novos itens. Beleza, e do outro lado, a gente tem a parte do ritmo. No Crypt of the Necrodancer, toda ação vai acontecer no ritmo da música de fundo. Então, os inimigos agem de maneira previsível conforme esse ritmo, mas as ações do jogador também só são consideradas e computadas segundo esse ritmo. Assim, cabe ao jogador observar, planejar e se adaptar aos encontros com um layout em constante transformação e sem perder o feeling da música, né? E sobre o visual e ambientação agora. O jogo é visto de cima e tem gráficos pixel art super bem trabalhados. Todos os inimigos e chefes têm algum charme e personalidade bem característico. As músicas do jogo não ficam para trás, elas têm um chiptune super marcante. E para esse tipo de jogo, não seria aceitável se fosse nada menos que isso. O jogo inteiro se baseia em pressionar seus comandos segundo as músicas. Ou seja, se as músicas não fossem o ponto forte desse jogo, esse jogo estaria com certeza fadado ao fracasso. A história principal é meio um clichê, mas isso não fere a ambientação iconicamente musical do jogo. Desde o nome da protagonista, que é Melody, que daria para traduzir para português como melodia, né? Até os chefes das fases, que tem nomes também que fazem alguma brincadeira com música, e claro, o nome do jogo, Necrodancer, uma brincadeira com necromante e dançarino. E eu vou falar a real aqui. Esse jogo tá no meu Hall of Fame de melhores 20 jogos que eu já joguei, devido a principalmente sua mecânica básica. Além disso, ele é difícil, justo, visualmente agradável, engraçado, tem muito conteúdo e tem, claro, a trilha sonora fantástica. Que por falar nela, uma vez eu li uma crítica a respeito desse jogo, né? E ele falou uma grande verdade. Se você costuma jogar jogos com volume baixo, ou não gostar das músicas, seja de videogame, ou seja no estilo chiptune, que é como se fosse aquelas músicas de Super NES ou Mega Drive, esse jogo não vai ser pra você. Os desenvolvedores do jogo fazem um ótimo trabalho com a trilha sonora, minimizando essa possibilidade, mas definitivamente, se você não gosta desse tipo de música, isso pode acontecer. Além disso, o jogo também é bem difícil, e conforme você vai abrindo cada vez mais modos de jogo e personagens, porque você foi zerando ele de diversas formas diferentes, a dificuldade começa a ficar bem alta e para alguns até alta demais. Por outro lado, esse desafio também é o que dá um belo número de horas para o jogo. Antes de eu desistir de tentar zerar com todos os personagens e finalmente admiti minha derrota que eu não ia conseguir platinar esse jogo, eu passei a marca de 70 horas jogadas, então tem bastante conteúdo aí. E o que é legal é que o Crypt of the Necrodancer alcança esses números se utilizando basicamente da sua mecânica principal e a satisfação que é dominar ela. É realmente impressionante até como esse jogo é capaz de te pôr meio que um transe onde você esquece dos seus arredores, sente a música e vai fazendo os movimentos que você precisa para lidar com cada inimigo, prevendo tudo o que eles vão fazer. Até você, no fim, não conseguir perder a concentração ou ficar difícil demais alguma situação e você não consegue lidar com ela, você morre e daí você quer ou não tentar jogar de novo, né? No fim, eu recomendo o Crypt of the Necrodancer, não só por ser um dos meus jogos favoritos, mas também porque ele, junto com a expansão, sai por R$12 em qualquer promoção da Steam. E pro penúltimo jogo, o jogo que eu escolhi foi o Risk of Rain, que eu já até falei nele em um momento atrás aqui na Game Lore. Ele é um jogo de tiro e plataforma em 2D, e tem cerca de 10 personagens com jogabilidades bem distintas para ser escolhidos e desbloqueados pelo jogador, além da gama de itens bizarra que adicionam bastante variedade a cada partida. A fórmula é super simples, vai passando de fase, vai conseguindo item e tentar chegar no final do jogo no melhor estilo roguelike, mas o brilho do Risk of Rain está em como ele executa essa fórmula com maestria. Então, sobre o visual e a ambientação dele. Acho que a melhor descrição para o estilo dele é um pixel art original e bem simples. Eu lembro de achar o gráfico deles interessantes, mas não particularmente bonitos a primeira vez que eu vi. Porém, conforme o tempo foi passando e eu fui jogando mais o jogo, os gráficos me conquistaram cada vez mais. São gráficos que funcionam muito bem para os momentos mais frenéticos do jogo, que pode ter uma quantidade muito grande de inimigos na tela, e ainda assim o jogador precisa identificar o que raio está acontecendo. Já em termos de ambientação, o jogo te joga em um mundo alienígena, sem te dar muita explicação de nada, e conforme o jogador vai encontrando e derrotando monstros, ele começa a ter breves vislumbres, digamos assim, do mundo que ele está interagindo. Ainda assim, tem um senso de desconhecido bem presente, que acaba sendo realçado pelo estilo gráfico escolhido e pela trilha sonora, que também é uma das melhores em jogos, na minha opinião. E cada vez que a gente tá andando mais nessa lista, tá ficando mais difícil falar sobre as coisas que me agradam no jogo, né? Eu já falei um monte de coisa e pra escolher um foi bem difícil. Mas considerando o jogo como um todo, eu acho que o que mais me atrai em Risk of Rain é a jogabilidade dele. Os controles são bem responsíveis e intuitivos, segundo aquela famosa filosofia fácil de aprender e difícil de dominar. Além disso, o jogo conta com uma mecânica bem interessante que eu vou chamar aqui de dificuldade dinâmica, que basicamente é que a dificuldade do jogo aumenta conforme o seu tempo da partida. Então, isso faz com que você nunca queira enrolar para ir para a próxima fase, já que o jogo vai ficar cada vez mais difícil. Por outro lado, isso vai direto de encontro com o padrão de todo jogo roguelike, que é você quer tentar explorar tudo que você puder para juntar o máximo de recursos e itens que vão poder fazer toda a diferença mais tarde no jogo. Então o jogador está sempre nesse dilema de ou explorar um pouco mais, ou passar logo de fase, baseado no quão difícil o jogo já está e qual a possibilidade de ele achar algum item relevante. E resumindo e dando um veredito, o Risk of Rain é um jogo então de ação 2D, super desafiador, em que toda partida acaba sendo única, seja tanto pelo seu personagem escolhido, os itens encontrados, os monstros e chefes que surgem nas fases que você for passar, e as escolhas que você tomar sobre explorar ou não. Ele também tá, como o Crypt of the Necrodancer, entre meus 20 jogos favoritos, e ele me desafiou por mais de 70 horas, só que esse eu desbloqueei tudo que dava no jogo. Além do mais, como um bônus extra, eu ainda me pego ouvindo a trilha sonora dele no Spotify quase que todo mês. E a cereja no bolo é que ele sai míseros R$5 em qualquer promoção do Steam. E chegamos no último jogo que eu vou falar aqui hoje. E esse é o que eu mais gosto entre os 5 jogos que eu citei, tá? É o Sunless Sea. Mas eu vou ter que começar a falar dele com um aviso. esse jogo definitivamente não é para todo mundo. Primeiro, ele já tem uma barreira que ele exige um grande vocabulário em inglês. Não tem tradução para o português e a compreensão desse jogo é indispensável para uma boa experiência. Beleza, mas dito isso, ele também é, na minha opinião, o jogo mais original de todos os jogos dessa lista. Ok, aviso dado, mas sobre o que é o Sunless Sea? Então, vamos lá. O Sunless Sea é um jogo visto de cima, em que você é um capitão de um navio que vai trocar mercadorias, completar missões e basicamente explorar o mundo do jogo. A diferença é que o Sunless Sea se passa num universo bem excêntrico. Ele se passa em um mar, em um submundo fictício de Londres vitoriana. Então, dois parênteses aqui. Primeiro, para quem não sabe, Londres vitoriana é um tipo de cenário que remete a Londres em meados de 1850 até 1900. Então, sabe aqueles filmes que falam do Jack Estripador? Eles acontecem no fim da Era Vitoriana. Tudo que se utiliza de conceito também que a gente chama de steampunk, ele também é meio que baseado na estética e tecnologia dessa época, tipo BioShock, vai. Beleza. A segunda observação é que eu descrevi como um submundo fictício da Era Vitoriana. No Sunless Sea, esse submundo consiste em diversos elementos sobrenaturais, então desde demônios a monstros horrendos alienígenas, aqueles meio que baseado no chamado de Cthulhu do H.P. Lovecraft, e eles estão meio que vivendo em uma espécie de sociedade escondida, tá? Então esse é o submundo que você está contido em Londres vitoriana. Beleza, agora que a gente sabe o que esperar do universo do Sunless Sea e o que o jogador vai fazer nele, vamos às mecânicas de como isso é feito, porque como eu falei, Sunless Sea é um jogo bem original. A melhor descrição que eu consegui pensar é a seguinte: Sunless Sea é um jogo de exploração e leitura com uma pitada de elementos de RPG, ação e terror, tá? Então o que eu quero dizer? Exploração, porque o jogador vai navegar pelo mundo para descobrir e atracar em suas diversas localizações. Elementos de RPG, porque no jogo existem atributos do seu personagem, que podem determinar o sucesso ou a falha das suas ações, como o quão forte ele é ou o quão sorrateiro ele é, por exemplo. Terror, devido ao universo do jogo e aos grandes perigos que você pode encontrar no mar. Então, sempre que você está andando no mar e navegando, você, em muitos momentos, fica com um cagaço de achar algum monstro que você não vai conseguir lidar ou algum perigo que pode te drenar muitos recursos. E leitura, que é o mais original e que eu deixei por último, devido ao jogo ser muito baseado em ler e tomar decisões entre as opções que vão ser apresentadas para você. Como assim? Bom, não sei se alguém se lembra de alguns livros de RPG dos anos 90 que era dada alguma escolha do tipo: um goblin te ataca, e se você quiser fugir, vá para a página 50. Se você quer lutar, vá para a página 60. Se você tem a espada matadora de goblins, vá para a página 75. E assim por diante, desenvolvendo a história segundo as consequências das suas ações, que em boa parte se resumem a simplesmente escolher uma opção e lidar com as consequências do seu sucesso ou falha, e não fazer a ação per se. A ação é só a escolha. E ok, seguindo nosso roteiro, visual e ambientação, então. O Hunter me falou que achou o jogo feio, mas eu não compartilho da opinião dele, sendo sincero. Os gráficos não são lindos, mas funcionam bem, e quando a gente está controlando o navio no mar, toda a ambientação, gráfico e música funcionam para dar um ar bem etéreo para o jogo e de suspense, deixando, como eu já falei anteriormente, com medo do que a gente pode encontrar logo à frente. Já quando a gente está atracado ou lidando com a mecânica de leitura e escolhas, o jogo ilustra bem os seus seres bizarros e excêntricos de uma maneira mais literária e faz a gente se sentir bem imerso no universo, o que é um mérito por si só, dado o jeito que ele escolhe fazer isso. E isso sim faz a ponte com o que mais me agradou nesse jogo. Como ele é bem escrito e coeso no próprio universo, e como ele consegue criar essa imersão se utilizando de tão pouco, sem gráficos realistas ou de visão em primeira pessoa. A minha impressão é que, no fim, o Sunless Sea me lembra do potencial que os videogames possuem explorando os territórios que antes eram reservados às outras mídias. Como na literatura, o jogo consegue criar um mundo icônico, se utilizando de pouco e utiliza as mecânicas do jogo para complementar muito bem essa experiência que basicamente é criada através das palavras, como num livro. E eu acho que pro veredito do jogo, esse é o ponto. No seu cerne, né, o Sanlessy é um jogo de leitura. E, de certa forma, ele é análogo a ler um livro. O ato de ler os seus inúmeros textos faz parte da mecânica principal do jogo. E, portanto, se você tá cansado ou sem vontade de ler, não é o momento para jogar. Pular uma parte da leitura é o mesmo que pular páginas de um livro. E se for algo que se você estiver considerando enquanto está jogando, você deveria, na verdade, estar gastando seu tempo com outra coisa. Agora, o que eu posso garantir é que se esse jogo funcionar para você, ele é extremamente bem escrito, engraçado, profundo e divertido. Eu sou o tipo de pessoa que tenho dificuldade para sentar e ler um livro de maneira geral, e mesmo assim eu tenho mais de 150 horas no Sanlessy. É o dobro de qualquer outro jogo dessa lista. Ele foi um jogo que me pegou completamente de surpresa e que pode acabar pegando você também. Então, caso você queira dar uma chance para esse jogo de nicho, ele vai ficar por volta de R$12 em qualquer promoção do Steam. E se você gostar dele, também tem uma expansão que adiciona bastante conteúdo e que sai por R$11. É o jogo mais caro que eu recomendei aqui, mas ao mesmo tempo é o que eu mais gosto e o que eu acho que tem maior potencial. Então, essa foi minha lista de 5 jogos, né, 5 recomendações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão, concorda, discorda dos jogos, pode mandar uma mensagem pra gente. Pode falar que meu gosto é um lixo. Pode falar que o Hunter tava certo e que o Sanlessy é feio. Mas a grande verdade é que não vão, porque se alguém jogar esses jogos, não vai se arrepender. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Eu sou o P3 e a gente se fala num próximo episódio. Tchau, tchau.